Caro presidente dessa sessão, senador Lazier Martins, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aqueles que nos acompanham atentamente aqui. O senador Lazier, como eu, tivemos uma carreira na área das comunicações e sempre disseram que jornalista gosta só de dar notícia ruim. Não é o nosso caso, senador. Eu tenho certeza, por conhecê-lo, que nós gostaríamos muito mais de aqui sermos arautos de boas notícias. É muito melhor. Dar uma boa notícia, quem chega e traz uma boa notícia, é como se trouxesse um ramo de flores para entregar ou um presente que a pessoa deseja, ou um simples sorriso, ou um cumprimento, ou estar perto de um amigo. Então, a boa notícia tem essa mágica de oferecer à pessoa, olha, tal pessoa está muito bem, estava com um câncer e sarou, melhorou. Essa é uma boa notícia. São várias as boas notícias que a sociedade gostaria de esperar. E nós gostaríamos, eu particularmente, queria sempre estar aqui nessa tribuna para falar de coisas boas. Temos coisas boas? Temos. Temos coisas boas produzidas pela população, pela gente que trabalha, por aqueles que fazem esforço para melhorar esse país. Temos muitas notícias boas acontecendo. Só que as notícias ruins estão agora ocupando um espaço maior. Não porque a mídia gosta de dar notícia ruim. Não é. É porque a mídia não pode ser avestruz. Nós não podemos ser avestruzes, botar nossa cabeça na terra e não enxergar a realidade, senador. Até porque a sociedade que está nos ouvindo aqui é a que está sabendo lá quando vai abastecer o carro, quando vai no mercado fazer as suas compras, quando vai precisar de comprar um remédio. Ela está vivendo a dificuldade no dia a dia do aumento da inflação, na redução e no risco da sua perda de emprego para quem é assalariado ou para quem é trabalhador. O que Vossa Excelência narrou aqui na questão do polo naval é um drama de um sonho que aquela região do Rio Grande do Sul, o terceiro polo marítimo, porto marítimo mais importante, mas apesar disso, uma reunião economicamente pessimamente desenvolvida. O polo naval foi, eu diria assim, uma revolução, porque trouxe àquela região a esperança da diversificação econômica. Foi uma iniciativa da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, que tive até o prazer de anunciar em primeira mão nos veículos da RBS, quando era jornalista, e saudado aquilo com pompa e circunstância, como deveria. Depois, já na condição também de jornalista e depois como política, fui visitar o polo naval. A montagem das plataformas marítimas, uma coisa de encher os olhos, senador. E de uma hora para outra, isso se esvai, implode. Então, são essas coisas que nós estamos perplexos, senador. Eu não entendo realmente como é que existe tanto descuido com o planejamento de um projeto dessa envergadura, senador Cristóvão. Vossa Excelência, que tem tido aqui no uso da tribuna, no seu trabalho nas comissões, uma abordagem sempre muito profunda sobre a situação econômica do país. Nós não temos planejamento, nós não temos auditoria. O que, que é, em última análise, o que está acontecendo com a Petrobras? Uma empresa que nós temos orgulho e vamos continuar tendo orgulho dela. É simplesmente falta de planejamento, falta de auditagem, de auditoria, de fiscalização, de controle adequado e responsabilidade. Essa empresa foi assaltada por interesses político-partidários e isso nós estamos vivendo agora. Então, não há como você sair dessa trama perversa que está fazendo essa demissão em massa por conta da crise da Petrobras. E nós precisamos resgatar o mais rápido possível essa empresa para que ela volte a ser o motor. Ontem tivemos na Comissão de Relações Exteriores um debate muito importante com o ministro da Defesa. Produzir aviões, produzir caças, produzir aviões para transporte de carga, produzir drones, produzir todos os equipamentos da área da aeronáutica. Nós temos tecnologia, nós temos conhecimento e nós não vamos assegurar o orçamento para a defesa, que é um motor para o desenvolvimento, porque no avião não está apenas aquele aparelho que voa, senador. Ali está introduzido tecnologia, engenharia, informação, tudo está ali dentro. E é nosso, isso é brasileiro. E aí nós vamos cortar. O KC-390 é um avião de transporte de carga, da tropa. Recentemente tivemos que alugar um avião para transportar a tropa brasileira do Haiti, porque nós não temos este avião. Então, veja, senador, caros colegas senadores, nós gostaríamos de dar boas notícias, mas o cenário que nós temos neste ano, passados poucos meses de uma eleição presidencial, em que o Brasil mostrado para a sociedade brasileira era radicalmente diferente do que nós estamos vendo hoje. Radicalmente. Era um país bonito, com uma produção cinematográfica encantadora, música, todo mundo alegre, os números maravilhosos. Mas como de uma hora para outra acontece tudo isso, senador? E agora vem em cima do contribuinte, do trabalhador, vem um arroxo, não é nem um ajuste fiscal, é um arroxo. A 664 e a 665, duas medidas provisórias, que o seu partido, senador, senador Cristóvão, fechou a questão para votar contra, para a retirada dos... O partido que tem o ministro do Trabalho. Parabéns, ministro Manuel Dias. É isto, isso é uma questão de coerência. Coerência com os princípios defendidos. Também sou contra isso, senador. E, lamentavelmente, como aqui nessa casa foi adiado, nós tínhamos que ter votado terça-feira a medida provisória 665. E aí começou uma discussão, se prolongar. Às vezes isso é uma tática para tentar postergar, só que está vencendo o prazo da medida provisória. Se não for votado, ela vai cair. Então, nós tínhamos nos eu me preparei para a gente votar na terça-feira essa medida provisória. Ficamos até às 11 da noite aqui, e aí houve esgotamento apenas da discussão. Agora tem vários destaques e nós temos uma missão que nós estamos pelo interesse nacional. O Brasil está tendo uma boa notícia, a notícia internacional. Primeiro, os chineses vêm aqui e querem comprar mais carne do Brasil. Essa é uma grande notícia. Agora, para isso, nós precisamos ter investimento na área da sanidade animal. Temos que ter carne de qualidade para oferecer um produto de qualidade para o nosso importador. Os chineses comprando, é mais de 1 bilhão de habitantes, consumidores. Nós vendendo carne bovina, suína e de frangos para este mercado, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. E o que, que nós vamos fazer em Paris? Nós não vamos passear em Paris, senador. Não vai nada, nem dar tempo, porque é reunião de manhã, reunião ao meio-dia, reunião de tarde. As pessoas têm que entender, e nós estamos indo na missão. Eu sou presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado com muita honra. Vossa Excelência faz parte dela. E o Brasil é um país protagonista na exportação desses produtos. E o campo tem sido a resposta para toda a crise. É daí que sai o superávit comercial, superávit na venda dos nossos produtos. É do campo que sai a garantia do abastecimento de alimentos, verduras, frutas. Arroz, feijão, batata, a carne. Se não fosse esta riqueza do campo, senador, nós estaríamos como a Venezuela, tendo que comprar e importar até a alface. E nós aqui, até no entorno de Brasília, uma produção orgânica, produção de alta qualidade, feita por japoneses, por imigrantes que vieram para cá, por candangos que estão aqui no entorno dessa cidade. E nós temos essa riqueza dessa gente que trabalha. Nós temos um problema sério, a incompetência na gestão de governos que se sucedem e não conseguem dar respostas à população. Nós hoje, senador, estamos dos 12 meses de trabalho por ano, dos 12 meses, cinco meses do nosso trabalho é para pagar imposto para o governo. E o que, que o contribuinte recebe em troca? Recebe saúde de qualidade? Não. Recebe segurança de qualidade? Não. Recebe transporte de qualidade? Não. Educação de qualidade? Não. Então, nós estamos vivendo um problema sério. Então, nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar a acertar o passo. Mas eu não percebo, nesse ajuste de cortes que vão chegar a 80 bilhões de reais, eu não vejo um esforço de o governo dizer vamos reduzir gastos, vamos cortar uns gastos, vamos reduzir os ministérios. Pode não ter um efeito real do ponto de vista financeiro, mas é a demonstração para a população que o governo resolveu fazer o seu dever de casa, cortar na própria carne. Reduzir ministério seria uma boa resposta política para mostrar ao país que a presidente não está refém de não sei quantos partidos que vão lá pegar um pedaço aqui do governo. O governo está fatiado. Esse sistema precisa ser mudado. E eu acho que a presidente, refém desse sistema, também tem a dificuldade de encaminhar soluções mais adequadas. Dificuldades que ela tem até no próprio partido, no próprio partido dos trabalhadores. Ontem vi o senador Lindbergh Farias, o senador Paulo Paim, o senador Randolfo Rodrigues, dentro de um grupo, contrários às modificações apresentadas, sugerindo até a demissão do ministro Joaquim Levy. A presidente está sofrendo, ela está refém de um sistema de composição da tal governabilidade que tem que ser quebrado, senador Jorge Viana. E não pode ser desse jeito. Os partidos têm que ter um pouco de solidariedade com o país, inclusive o meu partido, com o país. Eu falo de todos os partidos. Então, nessa sexta-feira, o que eu venho aqui falar é essa preocupação. Queríamos, sem dúvida, dar boas notícias. Como essa, o Brasil venceu a peste suína africana, venceu. Foi um grande desafio. Fizemos um código florestal, o senador Jorge Viana foi um dos relatores, com o nosso querido e inesquecível Luiz Henrique da Silveira. Uma modernização do nosso código florestal, das questões de controle de sustentabilidade. Notícias muito boas. O grande país que exporta, maior exportador de soja, agora vai fazer um acordo com a China, vamos sair da dependência tecnológica dos produtos modificados geneticamente dos Estados Unidos, que hoje as grandes patentes são ou europeias ou americanas, para ter um acordo da nossa Embrapa, fantástica Embrapa, com a China para desenvolver esses produtos. Nós estamos criando aí estratégias inteligentes de vencer desafios e formar aqui, com a nossa Embrapa e com os nossos cientistas, uma outra oportunidade, uma abertura, uma matriz tecnológica diferente. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senhora presidente, em primeiro lugar, eu fico contente do seu patriotismo de querer notícias boas. É isso que a gente quer. Ninguém pode torcer, senhor Lazier, pelo pior é melhor, porque o pior sempre é pior. E eu quero colocar uma notícia que eu acho que é boa, o fato da presidente ter decidido elevar a contribuição líquida sobre o lucro dos bancos. Eu acho que foi correto do ponto de vista dela. Significa, segundo as contas que eu vi deles, 4 bi. Ainda é pouco. Até porque, em vez de subir de 12 para 15, podia de 15 para 20, podia dobrar para 30. Eu acho que não seria um sacrifício aos bancos que deixasse eles funcionando de uma maneira prejudicada, porque o lucro é muito alto, e quando a Selic sobe, o lucro deles também sobe. Foi uma decisão correta. Segundo, eu quero dizer que eu assinei também esse manifesto, mas eu não faço parte daqueles que pedem a substituição do ministro Levy. Eu creio que, nesse momento, a substituição de um ministro da Fazenda, que está fazendo um esforço para adquirir credibilidade, embora de uma maneira que eu discorde em muitos pontos, mas seria um desastre para o Brasil. Seria muito ruim. O que a gente tem que fazer é fazer com que o ministro Levy ouça mais outras propostas, como essa do banco que eu propus aqui. Não vou dizer que ele seguiu, não. Não vou dizer porque ele deve vir estudando isso há bastante tempo. Então, coincidiu que eu sugeri aqui no discurso quinta-feira, e aconteceu. Então, eu acho que ele pode ouvir mais a gente, chegar aqui, reunir com um grupo e dizer o que é que acham dessas minhas propostas, que outras vocês têm. Eu creio que surgiriam boas ideias, boas propostas, senador Jorge, e até sugeria o que eu tenho insistido como uma condição de um bom ajuste, sugeria um ajuste com entendimento. Esse é o bom ajuste. O ajuste com entendimento. Porque nós estamos vivendo uma coisa muito diferente do passado. O Brasil vive desajustes ao longo de toda a sua história do desenvolvimento econômico. Nós construímos um desenvolvimento econômico sob formas diferentes de desajustes. Só que antes a gente resolvia de uma maneira chamada inflação. Em vez de fazer ajustes, a gente deixava que a inflação ajustasse. mantinha tudo, todos os gastos. Só que gastava 100, mas só valia 50, porque a inflação roubava metade. Agora, a sociedade não aceita mais essa ideia da volta da inflação. Aliás, uma boa notícia, houve um recuo na taxa de inflação. Depois de meses subindo, agora houve um recuo nesses de dia 15 do mês passado para o dia 15 desse mês. A sociedade não aceita mais a volta da inflação. Eu creio que os políticos, nós nos amadurecemos, de certa forma, senador Lazia, de não aceitar mais a inflação. O PT, que durante o Plano Real não mergulhou favoravelmente, embora pouco depois eu fui um daqueles, e o Jorge Viana também, que apoiamos as propostas do governo do Fernando Henrique Cardoso em relação à parte monetária, mesmo discordando de outras coisas. Então, não dá para voltar à inflação. Houve um amadurecimento geral. Daí antes de um ajuste. Mas um ajuste que tem que ser com entendimento, que tem que ser justo, escolhendo quem paga, como, por exemplo, o lucro dos bancos, que tem que ser estratégico, levando em conta as consequências no longo prazo, porque o ajuste dura um prazo, depois fica permanente. Aliás, quero dizer, de uma preocupação minha, o fim do fator previdenciário, não o fim, porque não vai acabar, mas essa modificação vai beneficiar trabalhadores, sim, que estão perto de se aposentar, mas por 8 anos. Depois de 8 anos, virá a conta. Uma conta muito braba sobre os mais jovens, que não estão em véspera de aposentadoria. Aí vai ter que se fazer outro ajuste radical na conta previdenciária. Então, são pontos que a gente deve analisar na hora de fazer um ajuste. Se a gente fizer isso, eu acho que o ministro Levy pode ser a pessoa que conduza tecnicamente, mas com uma combinação política. Talvez isso esteja faltando, mas entre trazer essa novidade para o ministro atual ou buscar outro ministro, eu acho que o prejuízo seria muito grande para o Brasil.
Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Eu compartilho com a posição de Vossa Excelência. Eu apenas, talvez pela experiência, pelo tempo que a gente vive, né, de ver outras coisas terem acontecido. Primeiro, quero dar um testemunho. Eu respeito o ministro Levy, porque eu acompanhei pelo menos uma reunião que o senador Blairo Maggi organizou com algum grupo de senadores de vários partidos no próprio apartamento funcional do senador Blairo Maggi. E eu noto dele um esforço. Ele é uma pessoa extremamente afável, tolerante, de diálogo, é uma pessoa sem rompante. É um homem, eu vou dizer, afeito a essa função. Não é fácil a missão dele, não é fácil, porque ela vai sempre conflitar em alguma área. Vai conflitar no direito dos trabalhadores, vai conflitar na questão da retirada de benefícios fiscais para setores estratégicos, como a exportação, por exemplo, e isso é muito ruim nesta hora. Então, esses setores, no caso da incidência de empresas que têm grande emprego de mão de obra, como é o setor calçadista, a retirada agora de benefícios concedidos no ano passado desorganiza as contas das empresas, porque fazem o seu planejamento, ao contrário do governo, que eu falei da falta de planejamento, e aí isso vai impactar negativamente nos resultados da produção e do próprio emprego, porque você vai enxugando. A inflação está decrescendo muito mais pela redução do consumo do que propriamente, né, por uma mágica de gestão econômica. E, então, eu quando essa medida que o governo anuncia, taxar os bancos, ela, claro, é uma medida muito simpática. Primeiro, porque os lucros dos bancos, comparativamente a todo o setor produtivo, é sempre muito maior. O produto do banco é o dinheiro, e esse produto é valioso. Então, sempre é um setor privilegiado na economia por conta dessas condições. Agora, cada vez que aumenta o tributo para ele, não é o banco que vai pagar. Quem vai pagar é o tomador do dinheiro. É o tomador do dinheiro. Então, nesse aspecto, também, a consequência sempre terá. O remédio sempre vai ter uma sequela. O remédio nunca vai ser a solução. Agora, fala-se muito na taxação das grandes fortunas. Ótimo. Que limite? O que é uma grande fortuna? 10 milhões? 10 bilhões? 1 bilhão? Qual é a grande fortuna? A grande fortuna é da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, é também sobre esse aspecto. Quando você começa a falar disso, pode estar acontecendo também evasão desses capitais que estão ou na área da produção, se a grande fortuna é sobre as empresas, é sair do país para mercados que sejam mais seguros. Então, é muito complexo, senador, e penso que o ministro Joaquim Levy tem sido extremamente aberto a esse diálogo. A missão dele não é uma missão fácil, não é, absolutamente não é, porque tudo que for tomado vai ter sempre uma consequência. Mas com muito prazer também concedo a parte ao meu querido amigo, senador Jorge Viana.
Senadora Ana Amélia, presidente Lazier, colega Cristóvão, eu vim no carro e ouvindo, inclusive, o senador Lazier, que depois assumiu, e também essa querida...
Olha a Rádio Senado, ó, senador, ó, o senador está dando...
Mas todos nós,
tá
é incrível.
Está dando um prestígio nessa semana à Rádio Senado, na nossa TV Senado também. Ó, senador, eu fico grata sempre dessa referência, porque os nossos colegas jornalistas, senador Lazier, fazem um trabalho extraordinário. Então, cada vez que o senhor estava ouvindo, e todos que chegam nas comissões, eu estava ouvindo a Rádio Senado.
E a primeira coisa é, assim, eu que sou de um estado pequeno, e nós temos uma dificuldade. Quem atua aqui no Centro-Sul, a grande imprensa cobre os temas, mas de um estado mais distante, como é o caso do Acre, tem uma dificuldade, tem um desencontro da pauta da grande imprensa com os interesses locais. Então, termina que a população tem um pouco de dificuldade de acompanhar o dia a dia nosso aqui.
Mas a Rádio Senado chega lá.
Mas através da Rádio Senado e da TV Senado, olha, é inacreditável a quantidade de pessoas. Eu estou indo para o Acre hoje, que me encontra, olha, eu vi o seu pronunciamento, eu vi o debate, e aí tem uma vantagem.
Eu sou testemunha disso, senador, eu estive no seu estado, estive em Rio Branco lá com o senhor.
Me deu a honra de ficar
recebido.
E da gente poder...
E eu andando na rua em Rio Branco, uma pessoa chamou, senadora Ana Amélia, deu um grito, eu disse, deve ser um gaúcho desgarrado que está por aqui, por Rio Branco, né? Aí cheguei, fui até ele cumprimentá-lo e disse assim, você é gaúcho de onde? Não, não sou gaúcho, nunca estive no seu estado. Eu disse, mas como é que você me conhece? Ah, eu assisto a TV Senado, aí eu estou confirmando, apenas para ratificar a relevância que tem.
Mas é incrível como tem, e aí tem uma outra vantagem. Eu, normalmente, como vice-presidente, com a prerrogativa de ajudar no trabalho de plenário, que, aliás, tenho ajudado sempre, sou sempre ajudado por vários colegas, começa aqui duas horas, que é exatamente meio-dia em Rio Branco.
Aí está todo mundo em casa.
Num lugar pequeno, o pessoal ainda almoça em casa. E aí é um horário incrível, de duas às três, que é de meio-dia a uma. A audiência também na TV aí da Rádio Senado é lá em cima. Mas então, eu vi o pronunciamento, estava ouvindo o pronunciamento de Vossas Excelências. Eu sei as cobranças, a senadora Ana Amélia fazia uma referência que elogiou, que esteve junto quando foram lançados os investimentos da Petrobras lá no Rio Grande do Sul, e que lamenta agora a interrupção por decorrência é uma consequência dessa operação Lava Jato, está tendo redução de investimentos, está tendo empresas estão demitindo, e isso é uma realidade, e também falando sobre notícia boa, notícia ruim, como agora numa parte do senador Cristóvão. Hoje nós temos duas grandes notícias, e eu só queria que, respeitando e vendo essa preocupação de Vossa Excelência sobre a sanidade animal, né, que Vossa Excelência está indo também, eu estive lá quando era governador, porque quando assumi o governo, no Acre, a aftosa era risco desconhecido, quer dizer, quando o risco é desconhecido, ele é o pior dos mundos, porque não sabe qual é o risco, então ninguém... Nós não podíamos vender carne, o setor produtivo agropecuário, senador Benedito de Lira, que está aqui, o setor produtivo agropecuário não podia exportar, e agora mesmo a China assumiu ampliar a importação de carne brasileira, e eu estabeleci, eu fiz uma conversa na época, e eu sendo do PT, o setor agropecuário, os pecuaristas, tinham o PT então como adversário. E eu tive uma conversa com Assuero, presidente da Federação da Agricultura, e com um grupo de fazendeiros. Eu falei, olha, vocês passaram a vida inteira votando nos aliados de vocês. E os problemas de vocês se mantêm. invasão de terra, insegurança agropecuária, que não tinha instituto de agropecuária. Falei, quais são os pontos, assim, se fossem definir o primeiro, a primeira coisa, a segunda e a terceira? Assim mesmo, num escritório que eu tinha, muito modesto, em 98, antes de ser eleito governador. E eles colocaram três coisas. Falaram, olha, tudo que nós temos, e é sempre eu falo isso, está da porteira para dentro. Tudo. E esse todo nosso que está em risco porque, por exemplo, a aftosa. Risco desconhecido no agro. Então, esse é um ponto para nós central, porque o nosso patrimônio está no gado. E o gado pode perder completamente o valor, nós podemos perder tudo por conta desse risco desconhecido aqui. Ah, então, uma das prioridades de vocês é... E qual é a outra? É criar um instituto de defesa no Acre. Falei, pô, é a segunda? E os aliados de vocês não criaram, não fizeram nada com isso? Pois é, candidato. E a terceira? Falou que o Estado fizesse o zoneamento ecológico, econômico. Foram esses três pontos que eu consegui extrair como as coisas mais importantes para o setor agropecuário. Eu falei, então, estamos juntos. Vocês podem sem medo. Eu não sei se votaram em mim, talvez nem tenham votado, mas alguns devem ter votado. Mas eu falei, esses três pontos eu assumo e se eu for governador, eu vou encampar as três coisas. As três coisas foram feitas. O zoneamento foi feito a primeira, a segunda etapa. Isso eles falam hoje, registram nos encontros. Criei o IDAF, que é o Instituto de Defesa do Acre, já funciona desde a época que eu era governador, há mais de 10 anos, e estabeleci a meta de tirar o Acre da situação que estava. Primeiro estado da Amazônia e do Nordeste, aí lá em Paris, onde a senhora vai, receber, e eu fui com eles, receber o certificado de área livre de aftosa
com
vacinação. De lá para cá, eu lamento, porque eu deveria, eu fico torcendo que também o nosso governo, o governador Tião Viana está pensando nisso, que a gente estabeleça outra meta ousada de livrar da vacinação. Mas veja, como é possível? Foi trabalho, foi investimento, foi parceria com o governo federal. Mas eu estou pondo isso, mas eu queria, pedindo desculpa a Vossa Excelência, falar das duas medidas que temos hoje. A presidenta hoje anunciou o corte no orçamento. Corte no orçamento. E ela também, como disse o senador Cristóvão, ela anunciou a elevação do tributo no lucro dos bancos. De 15% para 20%. Isso vai trazer uma entrada de recursos para o país de mais de 3 bilhões de reais. E também, ontem o senador e líder Delcídio acertou com a presidenta que ela vai fazer ajuste no abono, na proposta da medida provisória do abono. Então, estou trazendo três notícias, que para mim são três notícias boas. Primeiro, um ajuste na medida provisória. Segundo, um ajuste no orçamento, porque Vossa Excelência, inclusive, estava falando ainda há pouco, reduzir gastos de governo, cortar despesas. Eu também acho. Sinceramente, nós precisávamos fazer isso. Eu, às vezes, fico achando que todo e qualquer governo está amarrado hoje nesse sistema político que a gente vive. Senador Fernando Henrique, o ex-senador, virou presidente da República, e quando ele chegou lá, todo mundo estranhou que ele era do PSDB, um partido que tinha se descolado do PMDB, era um...
Uma costela Franco do Montoro, Adão, foi, saiu do PMDB.
Saiu do PMDB, e aí saiu uma espécie de PMDB progressista para fundar o PSDB.
Mário
e
Cova,
quando chegou no governo... Aí foi se juntar com o PFL para poder governar. E com outros partidos.
Assumiu com a esquerda e com a direita.
Então, isso houve no governo do PSDB. Com o PT, também eu tenho que assumir as coisas. É a história recente do Brasil. Ganhou-se o governo e, para governar, faz-se aliança com partidos que têm uma visão ideológica, que tem até compromissos programáticos diferentes daquele que ganha. Mas quem é que governa esse país se não fizer um arco de aliança? Porque somos 30 partidos. Então termina que qualquer partido ou força política que ganhe vai ter que fazer concessão nos seus programas, nos suas metas, nos seus objetivos para poder governar, para ter a tal governabilidade. E eu acho que aí decorre que ou a gente faz uma mudança no sistema político, ou a gente faz a reforma política para dar mais força para alguns partidos, para dar mais força para que quem ganha a eleição possa também governar, tendo boas bancadas, ou então nós vamos ver circunstância de ter que ter governo grande, governos enormes para poder acomodar alianças enormes que são feitas depois da eleição, normalmente, para que se possa governar. A presidenta anunciou hoje um corte de 69 bilhões no orçamento. E aí, ainda há pouco, estava colocando um colega, não vou citar nome na ausência, um colega do PT que estava falando até de sair da equipe econômica. Eu me associo ao senador Cristóvão. Eu acho que o Brasil tomou uma decisão, elegeu a presidência da República. Um lado perdeu, outro ganhou. Isso é o jogo da democracia.
Claro, claro.
A presidenta Dilma, eu não tenho dúvida, que fez uma avaliação. Tudo bem, alguns cobram, mas por que não falou isso na campanha? Mas ela está fazendo uma avaliação. O ano passado, o Brasil deixou de arrecadar 114 bilhões por conta de medidas provisórias que andaram na Câmara e andaram aqui e foram enxertadas. O governo queria fazer uma desoneração em determinados setores, grupos políticos se reuniu e faziam desonerações em outro, em outro, em outro, e o ano passado sumiu da arrecadação do governo federal 114 bilhões. Ora, 114 bilhões faz muita falta. E isso, lamentavelmente, não se transformou em redução de preço para as pessoas e tal. O que é que nós temos hoje? Eu estou vinculando diretamente essa situação do superávit primário com o erro de mão. Eu acho que houve um erro do país, do governo. Errou em ter feito essa desoneração do jeito que foi feito. E termina que nós temos um problema hoje de ter que ter um corte orçamentário, um dos maiores da história do nosso país. Mas eu acho que isso é importante. Eu fui governador. A gente tem que ser rigoroso nos gastos públicos, sim. Tem que ser rigoroso. Porque senão, gente, nós vamos viver uma situação insustentável. A outra medida de aumentar de 15% para 20%, a tributação no lucro dos bancos, isso é interessante. Nós não podemos fazer medidas só, como a senhora mesmo colocou, senadora Ana Amélia, de ficar aqui dando um aperto no assalariado. Por que que a gente não vai para o capital pegar banco? Todo trimestre tem uma coisa que é certa nesse país. Os bancos lucram bilhões. A presidenta agora tomou uma medida. Então, eu queria dizer que esse corte no orçamento é importante para que a gente possa mostrar claramente que tem que fazer um ajuste nesse orçamento, que ele não pode ser uma fantasia não executada, e também esse aumento da tributação dos bancos. Mas eu parabenizo Vossa Excelência por trazer o debate para cá, para a gente refletir sobre o país, como é governar, como é assumir compromisso, como é passar dificuldade para entregar os compromissos. Mas acho que nesse momento, sinceramente, eu conheço bem a nossa bancada. A bancada vai votar, a bancada, um senador só, um senador, porque até o Paim está fazendo e fez um discurso aqui claramente que vai votar nessa medida provisória na próxima terça-feira, o senador Paim, com essa alteração que o líder fez. Vários colegas senadores de outros partidos vão votar. O colega aqui está contra, a gente respeita, é uma opinião isolada dele na bancada. Eu posso afirmar que a bancada do PT tem um compromisso. A equipe econômica, Joaquim Levy, Nelson Barbosa, presidente do Banco Central, tem que ter o nosso aval. Se der errado o encaminhamento dessas políticas no final do ano, que eu espero que não, espero que a gente comece a melhorar no final do ano, vamos ter, sim, aí pegar outro caminho. Mas agora é hora de confiar na presidenta, confiar na equipe econômica e fazer a medida. Esse é o papel nosso que apoiamos o governo. E se Deus quiser, na terça a gente vota a primeira medida provisória, começa a debater as outras duas para também ter uma votação aqui. E eu peço desculpa por ter me alongado, mas a gente está aqui numa sexta-feira, podemos debater.
Eu fico muito feliz, senador Jorge.
Cumprimento Vossa Excelência.
Porque aí Vossa Excelência me traz duas coisas que confirmam. Exatamente. Por que que houve essa mudança em relação ao abono? Por quê? Porque houve a compreensão de que o diálogo, sem o diálogo, não dá para avançar nada. A casa não aceita imposição. Ponto. Então, isto demonstrou, de parte do ministro Joaquim Levy, de parte do líder Delcídio Amaral, conversando com o governo para mostrar as dificuldades na casa, e mesmo dentro da bancada do PT, a respeito dessa matéria. Então, é exatamente nesse caminho que nós estamos dando. E quanto à questão que eu estava cobrando sobre a questão da gestão, Vossa Excelência também deu um belíssimo exemplo. Ou seja, qual foi o exemplo que Vossa Excelência deu como gestor? E por isso foi duas vezes governador e não é mais porque não quer. Não é mais porque não quer. Então, por quê? Por quê, senador Jorge Viana? Porque o senhor assumiu com os produtores, os pecuaristas da sua cidade, do seu estado, do Acre, hoje um estado extremamente importante no cenário da região norte do país, o estado do Acre, o senhor assumiu um compromisso. de criar condições sanitárias, um programa sanitário de livrar a aftosa para não comprometer o futuro do rebanho do Acre. O senhor se comprometeu de criar um instituto para a defesa e outros programas fundamentais que foram no Acre. E foi lá vender, mostrar em Paris que o seu estado poderia ter a certificação, que é fundamental para poder vender carne para fora.
Para a senhora ter uma ideia, nós tivemos que vacinar no sul do Amazonas, na Bolívia e no Peru. Olha a dificuldade, porque é tríplice fronteira lá, que a senhora passou, inclusive, de carro, conhecendo, vendo, conhecendo esse Brasil do Rio Grande do Sul até o Acre. Nós tivemos que fazer vacinação, nosso estado pobre, com dificuldade, para poder ter a certificação, porque se eu, do outro lado do rio, se tiver uma situação sem vacinação, não posso ter a certificação. Então, foi trabalho, foi dedicação, mas conseguimos.
E a aftosa, como qualquer outra doença, ou qualquer outro fungo ou bactéria, viaja, senador, viaja. Ela é transmitida nessa mobilidade que temos. Então, foram compromissos firmados, senador. E Vossa Excelência mostrou exatamente, é isso que nós queremos, que esses compromissos sejam cumpridos, porque a sociedade aí acredita no gestor público. Então, queria cumprimentá-lo e, como o senador Lazier lembrou, essa semana vai ter a Marcha dos Prefeitos. É o último registro que eu quero fazer, lembrando que os gestores municipais das áreas de saúde, de área social, eles estão deixando de receber R$1,5 bilhão de reais nos últimos 5 meses, do Fundo Nacional de Assistência Social. Veja que, por isso que precisamos fazer esse ajuste, para que esses recursos e o orçamento seja votado, a fim de que nós possamos tratar das questões relacionadas à assistência. Essa entidade, o CONGEMAS, que é o Conselho Nacional dos Gestores Municipais, reúne 5.570 secretários da área da saúde, estão preocupadíssimos. Crianças, adolescentes e idosos em situação de risco estão sem atendimento. Moradores de rua, dependentes químicos e vítimas de violência, que também dependem desses recursos, estão sem poder contar com as políticas do governo. Portanto, nós, senadores municipalistas, dispostos a continuar na batalha e desejar sucesso à marcha que será feita na semana próxima. Eu queria pedir aqui publicamente ao meu líder, senador Benedito de Lira, que também é um municipalista, para que represente o Partido Progressista nessa marcha. Eles precisam muito que os partidos políticos estejam juntos nessa grande caminhada com uma demanda municipalista que é fundamental, porque tudo acontece nos municípios. E como estamos debatendo o Pacto Federativo, então Vossa Excelência, em meu nome, representará, em nome de todo o nosso partido, nessa grande marcha. Mas eu agradeço muito ao senador Cristóvão, especialmente o senador Jorge Viana, a todos os colegas senadores pelos apartes e pela audiência também. Obrigado, senador. Obrigado.